antes até do IPCA, de 62%. O prejuízo foi para os trabalhadores de 62% nessa engenharia em relação à tabela de imposto de renda. O resultado não poderia ser outro. Trabalhadores que antes eram isentos passaram a ser tributados. E trabalhadores que antes pagavam valores compatíveis com os seus rendimentos entraram nas faixas da alíquota mais elevada, prejudicando, claro, drasticamente o sustento de suas famílias. Observe que em 1996, um trabalhador que recebia até 8 salários mínimos ficava isento de pagar o imposto sobre a renda. Hoje, recebendo o equivalente a 3 salários mínimos, um assalariado já cai na faixa tributável. Antes, até 8 não pagava. 8 você ganha mais do que 3, até 8 não pagava. 8 você ganha mais do que 3, você já entra na tabela do imposto de renda e passa a pagar. Então, aqui está uma justificativa lógica e simples para quem está nos assistindo entender do porquê desse pronunciamento. Alguém poderia argumentar, é claro que essa situação se deve em grande parte aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo de 12 anos. Afinal, como ele vem sendo reajustado, graças a um projeto que nós participamos diretamente, me lembro, viajamos o Brasil todo numa comissão, me lembro aqui até de uma senadora que não está mais aqui, a senadora Luiza Helena viajou conosco, foi ali que nós construímos essa proposta vinculando a inflação mais PIB, acertado com as centrais e depois ajustada com o Executivo e Vigolei. Afinal, como ele vem sendo reajustado em percentuais maiores que os índices inflacionários, uma determinada remuneração tende a corresponder, com o passar do tempo, ao número cada vez menor de salários mínimos que são. Você já entra na tabela do imposto de renda e passa a pagar. Então, aqui está uma justificativa lógica e simples para quem está nos assistindo entender do porquê desse pronunciamento. Alguém poderia argumentar, é claro que essa situação se deve em grande parte aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo de 12 anos. Afinal, como ele vem sendo reajustado, graças a um projeto que nós participamos diretamente, me lembro, viajamos o Brasil todo numa comissão, me lembro aqui até de uma senadora que não está mais aqui, a senadora Luiza Helena viajou conosco, foi ali que nós construímos essa proposta vinculando a inflação mais PIB, acertado com as centrais e depois ajustada com o Executivo e Vigolei. Afinal, como ele vem sendo reajustado em percentuais maiores que os índices inflacionários, uma determinada remuneração tende a corresponder, com o passar do tempo, ao número cada vez menor de salários mínimos que são tributados. De qualquer maneira, são tributados. De qualquer maneira, senhor presidente, essa constatação não elimina o fato de que, considerado o período entre 96 e 2013, existe sim aí, e é isso que eu estou tratando aqui, que já existe inúmeras ações na Justiça, uma defasagem de 62% entre os aumentos dos valores da tabela e da inflação. No dia 30 de abril, com a medida provisória 644, a tabela do imposto foi novamente reajustada em 4,5%. Com isso, mais uma vez, e é sempre bom que se reconheça, o governo demonstrou que está atento a esse clamor dos interesses do trabalhador brasileiro. O que temos que resolver é esse 62% que ficou para trás. Ainda assim, senhoras e senhores, existem duas questões sobre as quais eu penso que deveríamos refletir em busca, senhor presidente. Essa constatação não elimina o fato de que, considerado o período entre 96 e 2013, existe sim aí, e é isso que eu estou tratando aqui, que já existem inúmeras ações na Justiça, uma defasagem de 62% entre os aumentos dos valores da tabela e da inflação. No dia 30 de abril, com a medida provisória 644, a tabela do imposto foi novamente reajustada em 4,5%. Com isso, mais uma vez, e é sempre bom que se reconheça, o governo demonstrou que está atento a esse clamor dos interesses do trabalhador brasileiro. O que temos que resolver é esse 62% que ficou para trás. Ainda assim, senhoras e senhores, existem duas questões sobre as quais eu penso que deveríamos refletir em busca de respostas e soluções. Em primeiro lugar, qual o percentual de reajuste que poderíamos adotar de modo a contemplar ao mesmo tempo o interesse dos trabalhadores e o interesse dos entes federados? Já vimos que tais interesses, nesse caso específico, podem ser conflitantes. Mas estou certo de que, com muito diálogo, com muita compreensão, com muito discernimento, haveremos de chegar a um número consensual que reponha ao trabalhador o que ele tem de direito e que perdeu. A segunda questão, senhor presidente, diz respeito à maneira como se faria a atualização dos valores da tabela. Ainda que concordemos sobre o percentual a ser adotado, é evidente que a União, os Estados e o Município e os fundos de financiamentos regionais não estão preparados para uma... Em primeiro lugar, qual o percentual de reajuste que poderíamos adotar de modo a contemplar ao mesmo tempo o interesse dos trabalhadores e o interesse dos entes federados? Já vimos que tais interesses, nesse caso específico, podem ser conflitantes. Mas estou certo de que, com muito diálogo, com muita compreensão, com muito discernimento, haveremos de chegar a um número consensual que reponha ao trabalhador o que ele tem de direito e que perdeu. A segunda questão, senhor presidente, diz respeito à maneira como se faria a atualização dos valores da tabela. Ainda que concordemos sobre o percentual a ser adotado, é evidente que a União, os Estados e o Município e os fundos de financiamentos regionais não estão preparados para uma redução de receita, do dia para a noite. De modo tal que teríamos de negociar uma solução a ser implementada progressivamente, ano a ano, para recuperar o poder aquisitivo do cidadão, sem sufocar a administração pública, levando em consideração que eles tiveram um prejuízo de 62%. Em resumo, o que precisamos decidir são o quanto e como, ou seja, um percentual de reajuste da tabela de imposto de renda e as condições para que ele seja aplicado. Infelizmente, repito, pagamos o preço, até hoje, daqueles 6 anos, entre 96 e 2002, nos quais a tabela do imposto de renda permaneceu congelada, inalterada, e aí o prejuízo foi de 62%. Bom, mas de nada adianta agora só lamentar o leite derramado. O que nos cabe, senhor presidente, do dia para a noite. De modo tal que teríamos de negociar uma solução a ser implementada progressivamente, ano a ano, para recuperar o poder aquisitivo do cidadão, sem sufocar a administração pública, levando em consideração que eles tiveram um prejuízo de 62%. Em resumo, o que precisamos decidir são o quanto e como, ou seja, um percentual de reajuste da tabela de imposto de renda e as condições para que ele seja aplicado. Infelizmente, repito, pagamos o preço, até hoje, daqueles 6 anos, entre 96 e 2002, nos quais a tabela do imposto de renda permaneceu congelada, inalterada, e aí o prejuízo foi de 62%. Bom, mas de nada adianta agora só lamentar o leite derramado. O que nos cabe, senhor presidente, é encontrar uma solução, ainda que tardia, para essa grande injustiça praticada contra grande parte dos trabalhadores do nosso país. Senhor presidente, eu falava em 2 registros que eu iria aqui comentar. O outro, eu quero valorizar, senhor presidente, uma carta que eu recebi de um especialista. Recebi correspondência recente sobre um tema que eu tenho tratado à tribuna semanalmente e que está engasgado, como eu digo, na garganta da nossa gente. Por isso, vou tratar aqui mais uma vez desse tema. O tema é a previdência e o fator previdenciário. Eu sou daqueles que teima muito, senhor presidente. Essa questão da dívida, olha que eu teimei. Não só eu, claro, outros senadores também, mas eu teimei que íamos votar. E estou vendo agora que a alusão, ainda que tardia, para essa grande injustiça praticada contra grande parte dos trabalhadores do nosso país. Senhor presidente, eu falava em dois registros que eu iria aqui comentar. O outro, eu quero valorizar, senhor presidente, uma carta que eu recebi de um especialista. Recebi correspondência recente sobre um tema que eu tenho tratado à tribuna semanalmente e que está engasgado, como eu digo, na garganta da nossa gente. Por isso, vou tratar aqui mais uma vez desse tema. O tema é a previdência e o fator previdenciário. Eu sou daqueles que teima muito, senhor presidente. Essa questão da dívida, olha que eu teimei. Não só eu, claro, outros senadores também, mas eu teimei que íamos votar. E estou vendo agora que a luz se acendeu e vamos votar na próxima quarta. Me lembro que na briga do salário mínimo fiz até greve de fome no plenário. Vossa Excelência foi testemunha, inclusive, lá na Câmara, até que aprovamos uma política de inflação mais PIB. Brigamos muito pelo Estatuto do Idoso, virou lei, Estabilidade Racial virou lei, cotas viraram leis e tantos outros. Essa do fator, eu estou esperançoso, que 2015 é o ano de nós atirar forte, firme, com consciência, com justiça, nesse famigerado fator previdenciário. Mas, enfim, o tema é a previdência e o fator previdenciário. Na correspondência, consta um artigo escrito sobre o tema por Vadim Damos, presidente licenciado da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da OAB e da Comissão da Verdade do Rio. Diz ele, em 1999, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, me lembro que na briga do salário mínimo fiz até greve de fome no plenário. Vossa Excelência foi testemunha, inclusive, lá na Câmara, até que aprovamos uma política de inflação mais PIB. Brigamos muito pelo Estatuto do Idoso, virou lei, Estabilidade Racial virou lei, cotas viraram leis e tantos outros. Essa do fator, eu estou esperançoso, que 2015 é o ano de nós atirar forte, firme, com consciência, com justiça, nesse famigerado fator previdenciário. Mas, enfim, o tema é a previdência e o fator previdenciário. Na correspondência, consta um artigo escrito sobre o tema por Vadim Damos, presidente licenciado da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da OAB e da Comissão da Verdade do Rio. Diz ele, em 1999, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o fator previdenciário. Uma nova fórmula para calcular os benefícios pago pela Previdência a aposentados e pensionistas. Aí dizer, ela combina o tempo de contribuição, a idade do segurado, a expectativa de vida e acaba empurrando para baixo em cerca de 30% o valor desses benefícios. A justificativa para a adoção do novo mecanismo foi a necessidade de reformar a Previdência para evitar um colapso. Uma das justificativas foi o aumento da expectativa de vida das pessoas, fator que é real e no mundo inteiro contribui para pressionar as contas do sistema. Efetivamente, diz aqui o estudioso, seria uma irresponsabilidade se diante da perspectiva de um colapso nas contas não se tomasse as medidas necessárias para evitá-lo. Assim, se a criação do fator, uma nova fórmula para calcular os benefícios pago pela Previdência a aposentados e pensionistas. Aí dizer, ela combina o tempo de contribuição, a idade do segurado, a expectativa de vida e acaba empurrando para baixo em cerca de 30% o valor desses benefícios. A justificativa para a adoção do novo mecanismo foi a necessidade de reformar a Previdência para evitar um colapso. Uma das justificativas foi o aumento da expectativa de vida das pessoas, fator que é real e no mundo inteiro contribui para pressionar as contas do sistema. Efetivamente, diz aqui o estudioso, seria uma irresponsabilidade se diante da perspectiva de um colapso nas contas não se tomasse as medidas necessárias para evitá-lo. Assim, se a criação do fator, bem como outras medidas relacionadas à Previdência, que retiraram o direito dos beneficiários do sistema, fosse de fato necessário para evitar o colapso, ninguém, de bom senso, poderia ser contrário. Eu quero dizer que na época eu fui contra. Caminhei contra, defendi contra e perdi por meia dúzia de votos, mas perdi. Só que a realidade, ele entra agora, não é essa. E ele começa a falar sobre o propalado déficit da Previdência. E ele diz, esse déficit não existe. O que ocorre é que o cálculo é feito de maneira distorcida. No longo de décadas e décadas, no passado e no presente, sem computar todas as receitas previstas pela Constituição. E aí, senador Rubio Figueirão, nós estávamos lá. Nós colocamos, eu e Vossa Excelência e tantos outros, receitas lá no texto da Constituição, para garantir o pensionado da Previdência, que retiraram o direito dos beneficiários do sistema, fosse de fato necessário para evitar o colapso, ninguém, de bom senso, poderia ser contrário. Eu quero dizer que na época eu fui contra. Caminhei contra, defendi contra e perdi por meia dúzia de votos, mas perdi. Só que a realidade, ele entra agora, não é essa. E ele começa a falar sobre o propalado déficit da Previdência. E ele diz, esse déficit não existe. O que ocorre é que o cálculo é feito de maneira distorcida. No longo de décadas e décadas, no passado e no presente, sem computar todas as receitas previstas pela Constituição. E aí, senador Rubio Figueirão, nós estávamos lá. Nós colocamos, eu e Vossa Excelência e tantos outros, receitas lá no texto da Constituição, para garantir o equilíbrio da Seguridade Social. Aí diz o especialista, diz ele, vejamos isso de perto. A Constituição de 1988 incorporou os trabalhadores rurais no rol dos beneficiários da Previdência. Fato que até então não acontecia. Eles não estavam no rol dos beneficiários. Foi uma providência corretíssima, de largo alcance social, mas ela naturalmente acarretou um custo adicional, pois os trabalhadores rurais não tinham contribuído ao longo da sua vida para a Seguridade. Por isso, a própria Constituição, e nós estávamos lá, nós defendemos a inclusão dos trabalhadores rurais, tanto eu como Vossa Excelência, e não nos arrependemos porque a gente apontou o caminho. Aí eu repito, por isso os próprios constituintes acrescentaram novas fontes de receita. E diz o especialista, diz ele, vejamos isso de perto. A Constituição de 1988 incorporou os trabalhadores rurais no rol dos beneficiários da Previdência. Fato que até então não acontecia. Eles não estavam no rol dos beneficiários. Foi uma providência corretíssima, de largo alcance social, mas ela naturalmente acarretou um custo adicional, pois os trabalhadores rurais não tinham contribuído ao longo da sua vida para a Seguridade. Por isso, a própria Constituição, e nós estávamos lá, nós defendemos a inclusão dos trabalhadores rurais, tanto eu como Vossa Excelência, e não nos arrependemos porque a gente apontou o caminho. Aí eu repito, por isso os próprios constituintes acrescentaram novas fontes de receitas para a Previdência, de forma a equilibrar o sistema. Elas são a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e o percentual de recursos sobre as loterias. Enfim, porém, que infelizmente ainda há quase 15 anos atrás, houve quem sustentasse a existência do tal déficit da Previdência, não computando essas receitas. E algo que é dito até hoje. Contrapõe apenas de um lado os benefícios pagos aos beneficiários e de outro que a Previdência recebe de empregados e empregadores. Aí, claro, aparece até déficit. Mas tanto é que o déficit não existe, que nós nos damos o luxo hoje de estar de forma a equilibrar o sistema. Elas são a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e o percentual dos recursos sobre as loterias. Enfim, porém, que infelizmente ainda há quase 15 anos atrás, houve quem sustentasse a existência do tal déficit da Previdência, não computando essas receitas. E algo que é dito até hoje. Contrapõe apenas de um lado os benefícios pagos aos beneficiários e de outro que a Previdência recebe de empregados e empregadores. Aí, claro, aparece até déficit. Mas tanto é que o déficit não existe, que nós nos damos o luxo hoje de estar desonerando a parte do empregador, da Previdência. A maioria dos empregadores já não paga mais os 20% sobre a folha e paga 1% e a maioria 0%. Por quê? Porque a Previdência, apesar de tudo, pelas receitas que nós colocamos, continua sendo superavitária. Bom, temos que lembrar ainda que foi inventada a chamada DRU, a chamada Desvinculação de Receita da União, criada também em 1994, com o nome de Fundo Social de Emergência, recebendo depois, em 96, o nome de Fundo de Estabilização Fiscal e, a partir de 2000, sendo chamado de DRU e mantido até hoje. Esse mecanismo permite retirar 20% dos recursos originalmente previstos no orçamento para uma determinada destinação. Isso acontece também com os recursos da Previdência, assim da Previdência. A maioria dos empregadores já não paga mais os 20% sobre a folha e paga 1% e a maioria 0%. Por quê? Porque a Previdência, apesar de tudo, pelas receitas que nós colocamos, continua sendo superavitária. Bom, temos que lembrar ainda que foi inventada a chamada DRU, a chamada Desvinculação de Receita da União, criada também em 1994, com o nome de Fundo Social de Emergência, recebendo depois, em 96, o nome de Fundo de Estabilização Fiscal e, a partir de 2000, sendo chamado de DRU e mantido até hoje. Esse mecanismo permite retirar 20% dos recursos originalmente previstos no orçamento para uma determinada destinação. Isso acontece também com os recursos da Previdência. Assim, um quinto do que seria destinado à Seguridade Social do orçamento tem sido subtraído para engrossar o superávit primário, reserva usada para o pagamento de juros da dívida pública.